Agora são 11 horas com 10 minutos, temperatura em 13 graus em Lagoa Vermelha nesta manhã de segunda-feira. Nós estamos de volta com o nosso temática e hoje vamos dar sequência, na verdade, a um assunto que nós já abordamos semana passada, mas hoje vamos abordar aí com mais propriedade, porque esse assunto ganhou uma repercussão nacional, eu diria, pela proporção. Nós tivemos na última semana um ataque de cães a uma propriedade rural no interior do município de Caseiros, que fez um estrago gigantesco aí numa criação de ovelhas do vice-prefeito, secretário de saúde aqui do município de Lagoa Vermelha, Alessandro Muliterno. E agora, pela manhã, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Alessandro Muliterno e também o Thiago Lima, o Thiago que é presidente da Assovinos, que é a Associação de Criadores de Ovinos de Capão Bonito Sul, está conosco e eu quero cumprimentá-los. Prazer recebê-los vocês aqui. Thiago, bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia, Alessandro. Bom dia aos ouvintes aí da tua rádio. Prazer voltar aí. Falar o microfone aos amigos.
E também o Alessandro Capri Muliterno, que teve a sua propriedade aí, que registrou esse prejuízo gigantesco na morte dessas ovelhas. Prazer te receber aqui, Alessandro. Bom dia.
Bom dia, Rudi, Thiago, bom dia a todos que estão na nossa escuta. É um prazer estar aqui. Pena que o tema não é muito bom.
Mas nada, enfim, bom, né?
Né? Vamos estar aí conversando um pouquinho sobre isso.
Nos conta, Alessandro, o que, que aconteceu lá na tua propriedade?
Na última chuva forte, em Caseiros, né? Deu 65 milímetros, se eu não estou enganado. Nós tivemos um ataque de cães que praticamente dizimou o rebanho das Corredali, que a gente vem selecionando há anos, né? Todas elas que foram mortas e as que estão morrendo agora, porque elas não conseguem sobreviver. A infecção é muito grande mesmo, sendo tratada com antibiótico, anti-inflamatório, enfim, muitas com soro também para sua manutenção física, né? A infecção se torna grande e elas não sobrevivem. Todas elas estavam amojadas nos dias de dar cria. Hoje deve estar aí faltando uns 5 dias para começarem a parir, né? As que sobraram, as outras, enfim. E nós tivemos uma perca de praticamente sobraram, fora umas que ainda estão desaparecidas, que provavelmente estejam mortas também, né? Que são 6. Sobraram 100 mordidas, 11.
De quantas ovelhas?
Nós tivemos 56 mortas. Hoje eu ainda não falei com o pessoal lá, pode ter aumentado, né? Uhum. 14, que dessas 14, duas que conseguem ficar em pé, mas bem dilacerada as costelas, o vazio, enfim, ali. E 12 que nem levantar, não levantam. É mais uma tentativa de manutenção mesmo, mas essas 14 não vão sobreviver, né?
Já tinha presenciado ou visto um fato de tamanha proporção assim, Alessandro?
No tempo do falecido vô, uma vez, foram também 48. Essa vez superou um pouco.
Superou.
A mais, né? Uhum. Mas é muito corriqueiro. Eu arrisco em dizer aí que, vamos falar de dois anos para cá, deve ser o oitavo, nono ataque deles. Uhum. Há 15 dias atrás, os cachorros bateram, daí foi aonde foram visualizados, né? Essa vez nós não enxergamos, a justiça tem que ser feita, né? Só os rastros deles. E eles já mataram 4 dessas corredali e deixaram 2 bem mordidas, né? Mas como era tempo bom, o pessoal que cuida lá para nós, o nosso colaborador, levantou e enxergou os cachorros e conseguiu atacar, que fosse maior, né? E eles, provavelmente sejam esses, retornaram, né? Retornaram, daí como estava chovendo, em virtude das últimas chuvas de pedra, nós trocamos os telhados, colocamos aluzinco e por um lado foi bom, e no final eles não escutou, porque foi bem na hora da chuva. Uma câmera de um vizinho registrou as ovelhas passando, correndo pela câmera, infelizmente os cachorros não passaram, era 11 horas e 45 minutos, bem o horário da chuva, né? Uhum. E essa propriedade é uns 3,5 km, para a ovelha correr tudo isso, é porque a coisa era feia mesmo, né?
Foi durante a manhã, então, o ataque?
À noite.
11 e pouco
da
noite.
Falo 11, mas 23, né?
Sim, sim.
23.
E as ovelhas ficam longe da sede da propriedade?
Não, Alessandro? Eles pegaram dentro do potreiro das casas.
Uhum.
Tem os vídeos, enfim, ali que 15 passos da casa da fazenda, o morador mora um pouquinho mais para baixo, né? Ele foi onde começou o ataque. Elas arrebentaram 2 portão de ferro, tamanho desespero. Pegaram a estrada, invadiram uma lavoura contrária e tentando voltar para a propriedade, eu acho extinto, né?
Sim.
Cruzaram mais uma cerca abaixo de dente de cachorro, né? E daí, como eles apertaram elas num banhado muito fundo, ali que foi a chacina grande daí.
E, Alessandro, e vocês conseguiram ver isso ainda na noite ou somente no outro dia?
No outro dia, de manhã cedo, já começou, porque eles foram pegando, deixando rastro, né? Ali na frente eles deixaram umas 8, 9 mordida e morta. Daí, na estrada, cada pouco que você andava, uma com um intestino de arrasto, outra... Porque eles têm um instinto, o bicho... É instinto do animal, né? E aqui a gente não está condenando quem tem esses animais, né? Eles vão reto nos tendões traseiro. Por quê? Porque uma mordida de um cachorro desse corta aqueles tendão e ela não se levanta mais. Automaticamente já vão no lado, no vazio, não sei como eles são tão inteligentes, que é um lugar onde não tem osso, e ali já tiram as vísceras, automaticamente já vão para o pescoço, se não desnuca, é na base da garganta, e ali já não tem mais salvação. Né? Uhum. O pecado mesmo, a tristeza se deu em duas, três ali, que acabei sacrificando e tentando tirar os cordeiros, né, para ver se tinha salvação, e um ainda conseguiu respirar um pouco, mas os outros, tudo morto, uhum. Tudo morto já.
E esse tipo de situação, Thiago, você que é presidente da associação, a gente sabe que tem muita gente que cria ovelha aqui na nossa região, esse tipo de fato, de situação, ela é comum, podemos assim dizer? Como é que é na região do Capão Bonito, com as pessoas com quem você tem contato? Até porque a gente sabe que no ano passado a tua propriedade também teve um caso muito, muito parecido, né, Thiago?
É, Rudi. Esses ataques, ele é muito frequente, né? Vamos dizer assim, na nossa relação ali da associação, é 2, 3 produtores que são prejudicados por ano, né? Ou é um cachorro que larga, um cachorro de uma propriedade, é um cachorro que o produtor, né? Digo produtor, quem mora, de repente mora na cidade, leva para sua fazenda lá, não tem mais espaço aqui na cidade, leva para lá, o cachorro não é acostumado e acaba fazendo isso, né? Mas é muito frequente, e você vê nos grupos do WhatsApp, nos conhecidos, que não é só na nossa região que acontece isso. Fronteira tem muito, as missões tem muito, então esse tipo de eu digo crime, porque isso é crime, isso, né? É muito frequente mesmo. Sem falar de ovelhas, tem ataque em animais, galinhas, vacas, né? Então é muito frequente. E isso causa. O Alessandro estava falando das ovelhas. Agora, se for contabilizar esse prejuízo, que nem agora ele estava falando dos cordeiros, isso aí, oh, Deus, o livre, é desesperador olhar uma coisa dessa, como a gente passar de ver uma ovelha prenha, né? Com os cordeiros ali para parir, e ela não vai correr. O cachorro, pois ela está, né, nos dias da cria, ela não vai correr. E o cachorro, como diz o Alessandro, ele pega no vazio, claro, ele corre de atrás da ovelha, começa, ele chega e gruda do lado no vazio, arranca. Né? O cachorro tem uma força. E daí, se tu for contabilizar, que nem eu falei, a ovelha, o valor da ovelha. Hoje, o valor é no mínimo R$1.000 uma ovelha. Né? Mais o custo de manutenção, que chegou até agora de um ano,
sim.
Mais a perda dos cordeiros.
Porque geralmente a ovelha é quase, em média, 2 cordeiros, né? É muito difícil que dê um cordeiro só.
Mas coloque um só.
Uhum.
Coloque só um, nós já estamos falando de 500, 600 pila, né? Lá no final. Então, além da perca, da tragédia de uma seleção de anos, né? Isso rentavelmente é muito maior,
uhum.
Né?
Alessandro, é claro que a gente está falando de animais, e animais têm essa questão do instinto. Existe uma raça de cão, um tipo de cão, que é mais favorável para essa questão do ataque às ovelhas?
Todo cachorro ele tem um instinto de caça, praticamente todos, né? Nós estamos falando, e aqui foi bom que o Thiago colocou, dos demais animais. Nós tivemos dois ataques muito severos, multiplicado vários, mas enfim... inclusive um compadre meu, o Pedro Andrade, conhecido do mundo pessoal que morava aí, né? Ele nos cedeu um reprodutor, um crioulo, um cavalo, né? Para colocar nas fêmeas. E nós tivemos um ataque contextualizando raças. Era 2 pitbulls, um cinza e um negro, e 2 dogos brancos, gigantes, e uns 4, 5 veadeiros. Eles arrancaram quase a totalidade do couro de 2 éguas, de 2 matrizes, uma menor, tocamos de sacrificar, enfim. E eu acho que o reprodutor esse emprestado, cedido pelo Pedro Andrade, parou o pé para os cachorros para defender a manada, né? Resultado, estraçalharam o reprodutor, né? Mataram, se imagine matar a força que tem um cavalo. E um cuiudo, né? E muito mais. E a outra vez, foram 4 vacas mortas por... Provavelmente era a mesmo lote de cachorro, né? E mordidas, cola torada, sem orelha, sem focinho, inúmeras. Então não é só as ovelhas. Mas geralmente são esses cães, aqueles que são utilizados para caça. O dogo, o pitbull, muito mais violento, mas os viadeiros, eles são muito mais rápidos. Eles pegam muito mais fácil, né? Uhum. E não descarta, porque nós tivemos ataque uma vez de um policial, que são cachorros de casa, e de 2, olha só como a ovelha ela se torna vil. De 2 cachorros sem raça definida, 2 pequinha, aí que são um pouquinho maior que um linguicinha, só que não tinha raça definida, que mataram, foi 8 ovelhas no ano passado, no inverno do ano passado, e cordeiros, acho que foram 12, 13 também. Uhum. São vários ataques.
E o que fazer? Como disse o Thiago, isso é um crime, não tem como não dizer isso. O que fazer? Que medidas podem ser adotadas para tentar resolver ou amenizar essas situações, Alessandro?
Olha, o que a gente achava que começaria a solucionar não está solucionando muito, né? Essas ovelhas estavam, além do potreiro ser da casa, com um fio de choque em toda a volta, não atacou.
Uhum.
Ah, mas o cachorro maremano, nós temos o cachorro maremano, ele ataca, ele defende de um lado, os cachorros fazem a volta atrás da coxilha, atacam por trás. Quando se verem aquado, já estão pego, né? Peão cuidando, já não sei mais nem o que dizer, o que Sim. pode ser feito. Se nós não criarmos, nós, população, nós... pessoal que trabalha com isso, criar uma legislação muito mais severa, câmeras tem, enfim, eu acho que nós não vemos solução. E olha que junto com toda essa questão de ataques, a gente está falando possivelmente de acidentes, possivelmente, mas seguidamente somem ovelhas também. Então já entra o abjeto junto, já entra um crime ainda muito pior do que é simplesmente o ataque, né? Então vai ser uma chipagem de cães. Quem tem na sua casa tem que ter uma fiscalização e passar lá. Olha, esses dominam em tal região. GTA para cachorro, onde que o pessoal vai caçar? Não sei. Eu acho que isso daí os nossos poderes vão ter que olhar com muito mais carinho, porque nós chegamos num ponto onde... Pessoal do Turvo me relatando, por causa de ver o acontecido, né? Que pararam de tanto os ataques.
Uhum.
Mas tá certo? Quem produz, quem trabalha, tem que parar por causa dos outros? Eu acho que nós estamos no caminho inverso, é o que vem acontecendo nesse país.
E na tua opinião, Thiago, qual que é a situação? O que pode ser feito para resolver esse problema?
Já pega a última palavra do Alessandro, que tá concordo que está tendo uma inversão de valores, né? Eu até ouvi em um grupo de WhatsApp aí e redes sociais algumas pessoas relatando e falando, né, sobre isso. Ah, Deus o livre, matar um cachorro, faz isso, acontece, né? E eu conheço um amigo, um conhecido meu, que o cachorro dele exterminou o lote de ovelha e algumas galinhas dentro da propriedade dele, né, bem pertinho da cidade, e aonde o cara sacrificou o cachorro e acabou na cadeia. Um vizinho denunciou e ele acabou na cadeia, tá até hoje respondendo. Então eu falei isso para citar que há uma inversão de valores, né? Eu concordo que o poder público vai ter que de uma forma ou de outra, até porque todos os produtores pagam impostos.
Sim.
Agora tá se tendo mais um aumento nos impostos aí, fundo rural, então vai ter que ter vai ter que abranger, e digo, de repente, chipar os cachorros, né? Isso de uma forma geral. Mas o que eu vejo que de repente vai começar a diminuir, porque esse caso do Alessandro foi um caso específico, mas se tu pegar, generalizar, vamos dizer assim, muitas vezes é aquele cachorro que é largado na esquina, numa.
Que é muito comum no interior, né? O pessoal lá que o cachorro deixa.
E esse cachorro vai procurar um abrigo, chega numa propriedade. Ah, o cachorro apareceu um cachorrinho aqui, o capataz, não, vamos deixar aqui e tal, vamos ver quem quer, anuncia, não é, começa a ficar. Né? E tu não conhece aquele cachorro. E aquele cachorro vai levar os outros cachorros da propriedade pro ataque em alguma coisa. Então, além de ser chipado, fazer uma campanha de castração, e eu sei que Lagoa tem, e Capão Bonito também tem, né? Fazer uma campanha grande, né? De castração de rua, pegar, não sei de que forma, isso é uma coisa que vai ter que se abrir, uma debater com a comunidade, com o poder público, com associações, não é a Associação dos Cachorros que tem aqui, que eu acabei esquecendo o nome. A ONG. Chamar eles, eu sei que eles estão extremamente lotados, a gente vê eles falando em rádios e né?
Um baita de um trabalho, diga-se de passagem.
Verdade,
né?
Verdade.
Então, juntar essas forças e nós pensar em alguma forma de um caminho, de uma solução, através disso aí, aumentar essas castrações, pegar os cachorros de rua, castrar, vamos devolver um cachorro comunitário, beleza, mas fazer a castração deles para que não dissemine, né? Então não tem mais, porque como o Alessandro disse, maremano, eu tenho um casal de maremano, né? Então o cachorro é mais à noite, a cadela é mais ativa com o rebanho, a choque não vai, o cachorro não vai ataca. Passar, não ataca. A cuidar, você pode cuidar 23 horas por dia, quando você vai descansar os cachorros chegam. Então, e é difícil você identificar como o Alessandro, quantos ataques teve na casa dele?
Sim.
Mais de 5. Né? Então não vamos nem numerar isso aí. Quando que foram identificado o pelo do cachorro? Uma vez. Né? Geralmente é à noite. É. Né? Então você não consegue identificar. Ah, não, mas já está chipado o cachorro, de repente. Uma forma ou outra consegue,
sim,
né, minimizar, mas não é fácil você, sim, identificar e você controlar esses tipos.
Existem, né, outros estados ou outros municípios que tenham legislações mais rigorosas quanto a isso, Alessandro?
Não tenho conhecimento sobre legislações diferenciadas, porém eu vi com uma certa preocupação uma notícia e daí quem sabe seja um caminho, em Santa Catarina, sobre uma valorização do abate do javali. Se você matar, é um projeto de lei, né?
Sim.
Um javali vai ter ainda um ganho de R$100 com a comprovação, enfim. Bom, nós temos que partir de um princípio, nós, olha quem sou eu para dizer o que deputados e governadores devem fazer, né? Mas a partir de um princípio assim, vamos defender todos os animais, enfim, o caminho é esse? Ok, então vamos lá. Se nós tivermos uma legalização, abre-se um precedente para fazer aqui. R$100 por cada javali, bom, então o poder público tem que se responsabilizar de no mínimo R$2.000 por cada ovino e mais R$1.000 para aqueles que ficarem feridos. Está resolvido. Deixe que caçam, invadam tudo que é. Porque até então a gente tem uma legislação que não está sendo cumprida. Tu pode invadir algum lugar? Que eu saiba, não. Tu pode matar o que é dos outros? Que eu saiba, não. Ah, não quer que controle o javali? Eu acho que tem que controlar. Eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, que tem pessoas extremamente competentes no que fazem, com animais extremamente treinados, enfim, tal e coisa, apesar de que eu acho injusto entrar no que é alheio, mesmo sendo bem treinados. Porém, tem muitos que estão se valendo disso e entrando nas propriedades aí, daí é ovelha, é um terneiro, é uma vaca e assim vai indo. Então, querem deixar de tudo que é forma? Comece a indenizar. Nós tivemos uma perca só nessa aqui em torno de R$66.000, né? Sem falar na judiaria. Proteção dos animais para os cães, ok, correto. Sou veterinário, acho que tem que ser por aí. Eu quero que o pessoal da proteção vão lá e olhem o estado daquelas ovelhas que estão agonizando lá.
É, proteção dos animais de ambos os lados, né? Porque ambos são animais.
Eu preciso ajuda e não estou cobrando eles por outra coisa. Eu preciso de ajuda para me protegerem as nossas ovelhas.
Uhum.
O gado e os equinos de lá. É um pedido de ajuda, não é crítica nada. Preciso de ajuda porque nós não estamos conseguindo proteger o que é nosso. Então, é um pedido que a gente faz.
E como associação, como presidente da Associação de Assovinos, você me contava, fora do ar ali, antes de entrarmos no ar, Thiago, que Várias pessoas tiveram. É uma ovelha aqui, duas lá, três, quatro. No final das contas, dá 30, 40 ovelhas em várias propriedades. Como a associação já chegaram a tratar desse assunto para trazer medidas que daqui a pouco possam ser adotadas?
A gente conversa, se reúne e troca ideia e pensa. E essa forma do cachorro maremano surgiu lá atrás, né? Justamente de conversa. O que, que vai fazer? Aqui não tinha, na época não tinha essa raça. Um dos primeiros que trouxeram para cá foi o seu Cavani, o Magrin, que trouxeram os exemplares para cá e foi disseminando, né? Por isso até que até hoje não diminuiu o ataque.
Diminuiu. Eles ajudam.
Mas não vai... E complementando a fala do Alessandro, se foi de fato esses cachorros de caçadores, hoje tem uma legislação para caçadores e ele precisa da autorização. Eu pertenço a essa classe também. Tem que ter uma liberação para entrar na propriedade dele. Os cachorros também têm uma legislação a ser cumprida. Então, o pessoal que invadiu a propriedade dele é um caçador e eles, se for caçadores, têm que responder, porque eles invadiram. Não se pode hoje entrar numa propriedade sem autorização, né? Uhum. Então, deve ser responsabilizados. Outra forma, até está surgindo conversas, né? Até esse final de semana eu estava em Siríaco aí num leilão, eu levei alguns ovinos num leilão lá, estava trocando uma ideia, conversamos sobre o assunto e o pessoal diz, mas e a raça Kangal? Né? A gente é uma
levantaram raça, isso para nós também.
É uma raça de fora, extremamente territorialista, né? De porte grande, né? Que combate exclusivamente o urso, por exemplo, se tem ideia, cachorros grandes. Leão, né? Nós temos aí também a Puma, o Leão Baio, né? A Puma, que também bastante ataca na nossa região também. Então, esses cachorros são é o extremo, né? Mas você tem um custo alto para isso também.
Sim,
né?
Sim. Tem que mudar toda uma cultura de criação
com
também.
Com certeza. Dizer.
Alessandro, você hoje está em duas posições, como produtor e como poder público. Também é um desafio trazer esse assunto para a busca da solução, Alessandro?
Ele é um desafio, Rudy, mas eu acho que tudo que é pela linha do correto, ele se torna mais fácil de defender. É como eu falei antes, existem pessoas extremamente corretas que lidam com essa questão da caça. Existem pessoas que têm o cuidado com os seus animais e treinam e ensinam. Eu tenho vários amigos, enfim. E esses, consequentemente, estão sendo prejudicado por aqueles que não têm a mínima responsabilidade. O que a gente traz aqui são aqueles irregulares, os irresponsáveis. E olha que a gente vai muito mais além disso. São pessoas que têm um viés de não ter nada no correto na sua linha de vida, né? Então é muito mais fácil a gente trabalhar em cima disso. Porém, isso cabe uma legislação muito mais ampla. Inclusive já falei com deputados, já fiz proposições, enfim, para que eles melhorem aquilo que eu acho de valia para nós produtores, e a gente espera que tenha esse respaldo, né? Uma colocação básica nos últimos 2 anos, com essas que foram agora, foram 352 ovelhas mortas.
Meu Deus.
Como eu falei antes, eu, por mim, já tinha parado, ainda mais nessa última. O pai que é muito mais insistente, né? Uma herança do teu avô, não podemos parar mais. Eu, por mim, ou se faz alguma coisa, ou logo, logo nós vamos comer aí fim de semana, quando as pessoas buscam uma confraternização, enfim, carne de cachorro só. Ou de leão, né? Que agora estão atacando diversos pontos aí. E ninguém está dizendo aqui que tem que ser morto cachorro ou leão. Nós estamos aqui pedindo uma solução, um apoio, implorando que alguém nos auxilie nessa lida, porque não tem mais o que fazer, só nós. Precisa lá de cima ter apoio também.
Para finalizar o nosso bate-papo, Alessandro, que mensagem deixar para proprietários de cães e para a comunidade em geral em relação a esse contexto?
Olha, proprietário de cães, que cuide o máximo possível. Você não precisa ter aquele que faz o dano, né? Tu precisa ter aquele que vai te ajudar no que você se propõe. Porque aquele que está proposto a caçar javali, vejam bem, ele quer uma caça do javali. Então, que cuidem dos seus cachorros, vocês que são corretos, e aqueles que não são corretos, daí a gente não tem nem o que dizer no ar, né? Já o não ser correto já diz tudo quanto a essas pessoas, né? E os criadores que se unam cada vez mais, porque, olha, sendo no abjato, sendo nesses ataques, cada vez está pior. Eu acho que a tendência, não sei se é uma crise geral do nosso país, as pessoas buscam até esses meios ilícitos de tentar uma sobrevivência. Se é esse o viés, a tendência é só piorar.
Tiago, na tua opinião, esse tipo de situação coloca em risco a produção, a criação de ovelha na nossa região?
Mas é, com certeza, é o que o Alessandro falou. Imagine uma família que tem gerações e gerações de criação de ovinos. É, tá com uma ideia de parar, é a mesma do produtor. E vamos dizer, a criação grande, né? Imagine aquele produtor pequeno que tem ali para aumentar a sua renda, né? Que volta e meia. Então, é muito preocupante, né? E há um item a mais para o produtor que está lá pensar, não, vou parar com isso também, né? E cada vez aumentando mais plus pela diminuição da população de ovinos, né? Então é preocupante, como o Alessandro disse. Nós estamos, os produtores estão pedindo ajuda para nós ver a possibilidade de como nós vamos minimizar esses ataques aí, né? Então, é como eu disse, volto falando, vamos ter que unir as pessoas, unir ONG, unir associação, sindicato, produtores, para nós chegar num acordo, num comum acordo, numa visão, numa estratégia para frente.
Muito bem. Quero agradecer a presença de vocês. Alessandro, obrigado pela presença. Tiago também. Obrigado. Estamos aí sempre à disposição. Um bom início de semana.
Igualmente.
Obrigadão.
Muito bem. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente tem a sequência do nosso programa por aqui, trazendo mais informações dentro da programação do nosso Temática. 11 horas agora com 36 minutos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Bem-vindos a Chimas e Churras, a sua loja de acessórios para churrasco e chimarrão. Aqui você encontra aquele acessório especial e ainda podendo ser personalizado, seja ele tábua, faca, cuia, bomba, algo que vire memória.
O nosso objetivo é único, que você encontre o que procura e saia com a certeza da escolha certa. Cada escolha importa e cada detalhe é pensado para virar história. As Chimas e Churras é isso. Churrasco, chimarrão.
Chimas e Churras, fazendo parte dos melhores momentos.
Na Avenida Afonso Pena, pertinho da Benoite.
Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo para você fazer suas compras. Sempre mantendo a tradição das carnes da melhor qualidade, aquelas do gado do campo. Aberto de segunda a domingo, atendendo aos domingos e feriados até ao meio-dia. Mercado Piva, mais que clientes, temos amigos. Na Buarque de Macedo, 145, em frente à Academia Summer Fit.
Dr. Guilherme Lorandi Pegoraro, cirurgião dentista, clínico geral, tratamento de canal, facetas, implantes e aparelhos ortodônticos. Marque sua consulta pelo fone 996987604 ou faça uma visita na Rua 7 de Setembro, 895, Sala 1, Edifício Piemonte.
Aproveite as ofertas de inverno das farmácias São João. Nenhum mais. Pré-bio lata 800 gramas. Leve 2 por R$ 45,59 cada. Toalhas umedecidas Hugs, 192 unidades por R$ 29,90. Aquecedor Britânia, R$ 129,90. E temos álbum, brochura e capa dura oficial da Copa do Mundo. E pacote de figurinhas. Tênis São João por R$ 190,00. Farmácias São João. Compre na loja, no site ou no app.
Em Ibiraiaras, o lugar certo para fazer suas compras é no supermercado Miglia Vaca, o mercado da família, qualidade, economia e aquele atendimento que você merece. Passe no Super Miglia Vaca e aproveite. Informações no 54-33-55-11-86.
No esporte, Cada segundo conta e cada voz faz a diferença. O Sicoob acredita na força da união dentro e fora das quadras. É por isso que apoia quem faz a nossa comunidade vibrar. Junte-se a nós e faça parte dessa torcida pelo futuro. Sicoob, apoiando com orgulho o Ibira Futsal. Sicoob, tem tudo para ser seu.
A Nutriz, agora com sua nova unidade, presta serviço de armazenagem de alimentos congelados para terceiros em temperatura de 20 graus negativos. Nutriz Armazenagem Frigorificada, a câmara fria mais moderna e tecnológica do Rio Grande do Sul. Nutriz, uma marca sólida em Lagoa Vermelha.
Você está acompanhando Temática, oferecimento... Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil.
Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
No supermercado Macari, você encontra a tradicional carne da capital nacional do churrasco. E para completar, uma fruteira diversificada, ampla, com produtos super fresquinhos e frutas selecionadas para toda a sua família. Venha ao supermercado Macari e faça suas compras hoje mesmo. Supermercado Macari, um amplo e moderno espaço para melhor atender você e sua família.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Chegou a Arraiá do Sorriso! Com os implantes dentários, você saboreia as delícias juninas com mastigação firme e sorri sem medo. Fale com os dentistas da Oral Sim e saiba mais! Agende a sua avaliação pelo nosso WhatsApp 996070883. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil!
Fecha mês Lojas Benoit. São inúmeras ofertas e condições especiais preparadas para você comprar